Fala aí, você que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos, esse é o podcast que analisa letras de música toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br, no YouTube e no Spotify também. Não deixo já de pedir para você clicar no like, comentar, seguir, compartilhar, tanto no Spotify quanto no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre Arcade Fire, essa banda canadense que vai se apresentar no Lollapalooza. Eu falei disso no episódio passado, em que eu falei sobre Gilberto Gil, que também está no lineup desse Lollapalooza 2024. Vai se apresentar em São Paulo, lá no Autódromo de Interlagos. Então, no episódio 216, a gente vai falar sobre Arcade Fire, a carreira deles rapidamente, algum compilado rápido que eu chamo de mini farelos biográficos. Se você quiser ir direto para a letra da música, vai mais para o final do vídeo. Mas antes, eu falo um pouquinho sobre a carreira da banda e também sobre a letra de uma das suas canções. Hoje eu escolhi, como estava difícil de escolher, eu gosto de tantas músicas do Arcade Fire. Tem a clássica Wake Up, né? Talvez a música mais conhecida deles, lá ainda desse primeiro álbum, de onde eu também tirei a música que eu vou falar hoje. Podia ter sido No Cars Go, enfim, tem várias músicas ali, ou My Body is a Cage, que também acho super legal. Vocês que vão ao vivo lá vão conferir. Mas eu vou falar da primeira música do primeiro álbum, para começar do começo, realmente. Neighborhood One, Tunnels, né? Os túneis. Essa música podia se chamar só Túneis. Mas no primeiro álbum eles colocam, isso é meio uma marca registrada da banda, que tenta ir muito pro poético, né, pro artístico. Eles têm algumas canções Neighborhood, um, dois, três, quatro, e elas têm um subtítulo, né? Então você tem a vizinhança sendo construída ali. Nesse caso eu vou falar sobre Túneis, que é uma música bem alegórica, bem poética. Vale a pena a gente dar uma olhada nessa música do Arcade Fire. Como eu comentei, eles vão estar no Lollapalooza deste ano no Brasil, junto com Blink-182, Kings of Leon, que já tem episódio aqui lá para trás, né, um dos primeiros episódios quando eu comecei a fazer esse programa, ainda sem vídeo. Tem Titãs, que tem episódios recentes e mais antigos, tem mais de um episódio. Tem Limp Bizkit, tem a Cell, que também tem episódio. Enfim, vários e vários artistas muito bacanas vão se apresentar lá no Lollapalooza. É um evento que é bacana, de 22 a 24 de março. Para quem está em São Paulo e pode ir, não é nada barato, mas vale muito a pena. Um clima gostoso. Quer dizer, nos últimos anos até estava povoado demais, cheio demais, até um pouco perigoso e não tão desfrutável quanto poderia, mas ainda assim é um lugar legal para quem quer ver música e ver gente que gosta de música, como vocês que estão aqui no episódio de hoje. Falando um pouquinho da banda, né? Como eu já citei, eles são canadenses, então é uma banda que nasceu lá na cidade de Montreal, em Quebec. Fundou-se no início dos anos 2000, era um casal de amigos, um casal de amigos não, né? Uma dupla de amigos. O Win Butler com o Josh Duhamel formaram essa banda e depois foram recrutando outras pessoas. A banda acabou de ter já muita, muita gente no palco. Eles se apresentam com muitos, muitos músicos, mas a banda principal, né, os componentes oficiais, são cinco. Teve várias e várias formações até eles lançarem o primeiro álbum, que aconteceu em 2004. Dentre essas várias formações, até chegaram a gravar um álbum de Natal que virou presente, gravaram um EP chamado US Kids Know, em 2003. O cofundador Josh Duhamel saiu da banda antes desse primeiro álbum, que foi Funeral. A banda depois, o Win Butler é o líder da banda, mas se casou com a Regine Chassaing, que era uma cantora e estudava música, e é quem traz um pouco desse lirismo e dessa parte mais clássica para a banda, que é pop, né? Então essa mistura é muito interessante. Os dois estão juntos até hoje e agregaram ali o próprio irmão do Win, o Will Butler, que recentemente saiu da banda, mas gravou todos os álbuns com eles, e mais gente como Richard Perry, Tim Kingsbury, Jeremy Gira, a violinista Sarah Neufeld, que é como se fosse um sexto elemento, um sétimo elemento, porque ela está sempre nas apresentações ao vivo. Ela gravou os álbuns com eles, mas não é considerada aí uma membro oficial. Funeral saiu em 2004 para ser um grande sucesso, entrou em várias listas de melhor da década, não só melhor do ano, também entrou, mas ao final da década de 2000, né, aí por volta de 2010, 2011, quando a crítica especializada costuma fazer a sua revisão da década passada, Funeral sempre entrava como um dos principais álbuns lançados naquela década, inclusive nas primeiras posições. Ele disputava com Kid A do Radiohead, que ganhava em geral essas votações, como um dos principais, o top podium, com certeza, ali da década de 2000. Foi um sucesso também de público, né? Vendeu mais de 500 mil cópias, para um álbum indie. Isso é bastante forte, né? Bastante presente. Na época, o David Bowie se interessou pela banda, gravou Wake Up com eles ao vivo, foi bem legal. Em 2008, já cheio de expectativas, eles lançam o segundo álbum, Neon Bible, que também fez um relativo sucesso ali de crítica, principalmente. Em 2010, eles lançam The Suburbs, que talvez seja o mais aclamado dos seus álbuns, depois de Funeral. Ganhou o Grammy 2011 de álbum do ano, também é uma premiação super relevante. Em 2013 lançam Reflector. Também lançam a trilha sonora do filme Her, que é um filmaço. Eu queria aproveitar para indicar, já que eu estou falando de Arcade Fire. A trilha, inclusive, foi indicada ao Oscar de trilha sonora daquele ano. E esse é um filmaço que tem muito a ver com o nosso tempo de hoje, com essa ascensão da IA. Acho que é um mundo que parecia muito fictício naquela época, hoje está cada vez menos parecendo impossível. Vale a pena revisitar. Inclusive, nesse álbum Reflector, o David Bowie, que era meio fã da banda, gravou backing vocal para a canção título deste disco. Em 2017, eles lançam Everything Now. E em 22, mais recente, pós-pandemia, lançam We, que é até então o álbum mais recente da banda. E uma anedota curiosa aqui: todos os álbuns do Arcade Fire foram indicados ao Grammy de melhor álbum alternativo do ano. Eles ganharam só por Suburbs, mas e não como alternativo, que também concorreu, é até curioso, mas são sempre reconhecidos. Vale falar que a Regine Chassaigne, ela vem do Haiti, né, que é um país super pobre ali do Caribe, que vai estar presente de alguma forma no próximo episódio. Já tinha falado disso no episódio do Gil. A minha intenção é gravar agora sobre Haiti, a música do Gil com o Caetano, para o próximo episódio da semana que vem. E diga-se, nesse álbum Funeral tem uma canção chamada Haiti também, do Arcade Fire, cantada parcialmente em francês, parcialmente em inglês. O francês e o inglês, eles aparecem em várias das músicas deles, por conta dessa origem dela no Haiti e também por conta do Canadá ser um país francófono e anglófono também, né? Vale citar que eles também gravaram a faixa importante do filme Jogos Vorazes, que foi um grande sucesso em 2012, a música chamada Abraham's Daughter, faz parte da trilha do filme. Gravaram também Horn of Plenty, instrumental, para ser a música usada ali pelo grupo fascista que tem no filme, que faz a opressão lá sobre os vários grupos sociais daquele filme. E mais recente, em 21, ali meio impactados pela pandemia, eles gravam Memories of the Age of Anxiety, né? As Memórias da Época da Ansiedade, um álbum instrumental que está disponível só no app de meditação chamado Headscape. Então, vale conferir também para quem curte Arcade Fire. Esse é um compiladão do que eles fizeram até aqui. Então, não deixe de ver também o show ao vivo, se você puder. Vale muito a pena, quer dizer, eu nunca vi ao vivo, mas imagino aí que seja imperdível. Bora! A música que eu vou falar hoje, que é Tunnels, Neighborhood número 1, Tunnels, tá no álbum Funeral que eu acabei de dizer, foi lançado em 2004, né? Este é um álbum que tem esse nome porque na época a banda estava sofrendo ali, né? Infelizmente, mortes de pessoas muito próximas deles, familiares. O avô mesmo do Butler, né? Dos Butler, faleceu, que era alguém que impulsionou muito a carreira deles. Então eles batizaram o álbum de Funeral porque era uma cerimônia muito presente ali na vida deles naquele momento. A música Tunnels, ela começa de uma forma muito curiosa. Ela já começa nos pegando em movimento, né? Como se a gente estivesse já acompanhando a história deles, o que pode até ser verdade se você olhar que eles nasceram em 2000, só foram lançar esse álbum em 2004, muita história aconteceu. Até essa primeira música do primeiro álbum tá gravada e na mão de quem comprasse o álbum ali para poder ouvir, né? Então, ela já começa com a palavra E. Então, eu vou falar agora direto da letra para a gente poder descobrir e acompanhar essa história em movimento do Arcade, que é, né? Para entender até o nome da banda, o Arcade é aqueles espaços onde você vai para jogar jogos eletrônicos, né? Arcade pegou fogo, né? Essa é um pouco a ideia aí, né? Um arcade, um lugar de diversão em fogo, em chamas, né? Arcade Fire. Vamos lá então para a letra de Neighborhood número 1, Tunnels. Então, os primeiros versos aqui de Neighborhood número 1 são: "And if the snow buries my neighborhood, and if my parents are crying, then I'll dig a tunnel from my window to yours. Yeah, a tunnel from my window to yours." Vizinhança. Então ele vai começar a descrever um pouco o que que acontece próximo dele, dentro dele ali, na região onde ele habita, né? E qual é o estereótipo do Canadá? A neve. E o fato lá de quem não mora no Canadá, pelo menos os brasileiros, tem sempre esse estereótipo de que, putz, é morar debaixo da neve, é neve o ano todo. E eles trazem um pouco essa figura aqui para o começo da música. Eles dizem: e se a neve enterrar toda a minha vizinhança? Né? É um cenário que para nós parece bastante até provável de acontecer lá no Canadá. E a neve, ela traz o quê? A branquidão, a ausência total de cores, né? Que pode estar tanto na escuridão total quanto na branquidão total que uma vizinhança inteira coberta de neve pode trazer. Você não tem mais cores. E as cores vão ser importantes porque elas vão estar aqui, como eu falei, bem poético essa letra, né? Sendo trabalhadas para servir também como metáfora de sentimento, de alegria, de tristeza, de experiências. Então, se a branquidão tomar conta, é acabar com todas as emoções, é acabar com todos os sentimentos, talvez aí para um quadro depressivo, né? Então, vamos ficar com essa ideia na cabeça. E ele fala, ele olha, né, além da neve tampar tudo, os meus pais estão chorando. E se meu pai estiverem chorando? Então, tem também essa construção de o um ambiente familiar, onde é, né, o calor da família, né, aqui provavelmente um adolescente, não sei, né, meus pais, ele mora ainda com os pais. Ver eles chorando, será que significa que, sei lá, eles estão com problemas irreversíveis, eles estão passando por uma situação difícil, eles não se amam mais? Não sabemos. Sabemos que e se eles estiverem chorando? E se eles não estiverem prontos para essa branquidão total que tomou conta? O que o nosso personagem aqui principal vai fazer nesse cenário? Ele está apaixonado, né? Ele quer sentir, ele quer emoção, ele quer passar todo o resto da vida dele com a mulher amada, a pessoa amada. Então, o que ele vai fazer? Heroicamente, ele vai cavar um túnel. O nome da música, inclusive, é Túnel, Túneis, né? Ele vai cavar um túnel da janela dele até a dela, né? Sim, um túnel da janela dele até a janela dela. Quer dizer, né? O importante aqui é a mensagem, né? Se tiver tudo sem possibilidades, tudo travado, neve tomou conta de tudo, eu vou dar meu jeito de chegar até você, eu vou dar meu jeito de. Nem que seja cavucando na mão aqui um túnel, né, como se fosse possível, inclusive, né, como se a neve não fosse soterrar esse eventual túnel que ele fosse construir, mas enfim, aqui não é a ideia ser verossímil ou realístico, a ideia é extrapolar mesmo os sentimentos e falar o quanto que ele está tomado pelo desejo de estar com essa pessoa. E isso se segue, né, na letra dizendo: You climb out of the chimney and meet me in the middle. Ela também, né, a outra pessoa também vai querer encontrá-lo, né? Ela sobe pelo chaminé, ela escala a chaminé e ela vai encontrá-lo no meio do quê? The middle of the town, no meio da cidade, lá no centro da cidade. Então, os dois vão se encontrar, um cava um túnel, o outro sobe esse chaminé, vão fazer os seus esforços para estarem juntos. E aqui de novo, né? Se a ideia é extrapolar a razão, o realismo, a gente vai continuar aqui, né? Essa intensidade dessa sensação, desse amor, né? Da paixão, vai aparecer nos versos aqui claramente. E já que eles vão se encontrar na cidade, que a cidade está tomada de neve, Since there is no one else around, we let our hair grow long. Desde que, já que não tem ninguém por perto, a gente pode deixar os nossos cabelos crescerem, né? Então a gente vai ficar lá. Olha, os cabelos crescerem não é um processo rápido, né? Não é uma coisa que acontece em questão de horas nem dias, às vezes são semanas e meses. E eles estão dizendo que eles vão passar esse tempo lá no meio das cidades juntos, né? E forget. All we used to know, esquecer tudo o que a gente sabia. Quer dizer, é uma vida em devoção ao outro, é estar completamente tomado ali pela vontade de estarem juntos. Then our skin gets thicker from living out in the snow. E vai chegar ao ponto, esse tempo vai passar tanto que não é só o cabelo que vai crescer, não. A pele vai ficar mais grossa, porque eles vão estar vivendo expostos à neve, expostos à condição do frio. Então eles precisam de resistência. Olha só onde vai chegando a imaginação do nosso eu lírico aqui, bastante apaixonado e a fim de estar com essa outra pessoa, né? Então, vai até desenvolver uma carcaça mais resistente à neve, ao frio. From living out in the snow. You change all the lead sleeping in my head. E aqui começa né, o refrão da música, you change all the lead. Esse lead não é de liderança, não é de apontar o caminho. Lead é também um substantivo, nesse caso aqui, chumbo, né? Então, você está transformando todo o chumbo que dorme na minha cabeça. As the days grow dim, I hear you sing a golden hymn. À medida que os dias passam, eu te ouço cantando um hino dourado. Né? Então, como é uma transformação química aqui, né? Chumbo em alguma outra coisa, e depois ele cita o hino dourado, então dá uma ideia aqui de alquimia, né? Transformar chumbo em ouro, transformar pedra em ouro, transformar coisas em ouro. Então, a ideia da alquimia que aparece. E é interessante porque o chumbo é algo pesado, é algo, né, intransponível ali, né, pesado, duro, escuro. Então esse tipo de coisa que estava na cabeça dele, aos poucos, à medida que os dias vão escurecendo, é engraçado, né, que os dias vão passando, então os dias escurecem, a cabeça dele purifica, a cabeça dele vai para um lado diferente, né, transforma esse chumbo que está lá em um hino dourado, a música, a arte, fazendo essa transformação na cabeça dele, a arte junto com a companhia da pessoa amada, sendo transformadores aqui para que todos esses pensamentos negativos, essa dor, né, que o chumbo pode representar, que estão ali dormindo na cabeça dele, estão ali pairando na cabeça dele, vão se transformando pelo hino dourado cantado pela pessoa amada, né? Então, É bem legal aqui esse começo, como eu falei, super poético e extravasa um sentimento adolescente aqui de intensidade, de entrega, de devoção e de cura, né? Que eu acho que é a parte mais legal, porque se a gente está falando que tá tudo meio quebrado, tudo meio disfuncional, o fato de você estar junto e desenvolver força para seguir junto, né? A carcaça fica mais forte, com a pele mais grossa, mas também principalmente o emocional. A sua cabeça, os pensamentos vão também se transformando e se purificando. E essa palavra de purificar e a cor que eu falei antes vão aparecer de novo nos versos seguintes. Mas antes de ir para lá, ouvi esses dois trechos aqui primeiro. Bora!
Parents are crying, then I'll dig a tunnel from my window to yours. Yeah, a tunnel from my window to yours. Meet me in the middle of the town. Says there's no one that's around. We let our hair grow long and forget all we used to know. Then our skin gets thicker. Change all the land, it's sleeping in my head. As the day grows dim, hear you say, golden hair.
Bem legal essa música, né? Bom, eles seguem na vida ali super intensa que faz eles esquecerem do mundo, esquecerem de tudo, ao ponto deles não esquecerem ainda mais nem mesmo os nomes possíveis de se batizarem um bebê que eles possam vir a ter. Then we tried to name our babies, but we forgot all the names that we used to know. Né? Então esquecemos até os nomes que a gente poderia saber para batizar nossos filhos. And sometimes we remember our bedrooms. Acho super interessante porque a música fica falando dessa questão do sono, né? Ela já trouxe ali que o chumbo dorme e lembra de sono, que lembra de você estar deitado na sua cama. E ele traz a cama aqui como um elemento que resgate também. É, então, não são palavras aleatórias, não são coisas aleatórias. Por que que eles vão lembrar das camas deles, né? Porque as camas talvez é o lugar onde eles não estão mais sonhando nessa vida, que só vai acontecer, né, utopicamente, no mundo dos sonhos, né? Não é real. Então, ao lembrar das camas, eles lembram da realidade. Eles não lembram só das camas deles. Eles lembram das camas dos pais deles, our parents' bedrooms, and the bedrooms of our friends, também das camas dos amigos deles. Ou seja, eles lembram do convívio social, da sociedade na qual eles pertencem. Eles não estão sozinhos no centro da cidade, tomada de neve, sonhando em viver juntos para sempre, sem depender de mais nada. Eles, na verdade, estão lembrando que existe a realidade, e as camas estão ancorando essa realidade. E aí, nessa hora, eles até lembram dos parentes deles e se perguntam o que aconteceu com eles, né? Já que a gente está vivendo aqui há anos, sozinhos, né? E até tendo filhos aqui para a gente poder batizá-los. O que aconteceu com os nossos pais? Como é que ficou a realidade que a gente deixou para trás? Como é que estão eles, né? Então, às vezes, isso caía, né, na realidade um pouco ali, na sensação, de que o que eles estavam vivendo, no fundo, era fantasia. Então, nós pensamos em nossos pais, né? We think of our parents. Well, whatever happened to them? Eles se colocam essa pergunta. E aí volta o refrão, né? You change all the lead sleeping in my head to gold. Aqui eles deixam mais explícito a comparação alquimista que eu coloquei antes. Você transformou em ouro todo o chumbo que dormia na minha cabeça. Aqui não tem mais dúvida. Transformou em ouro. Era chumbo, virou ouro. Por quê? Porque ela é a pessoa amada que está curando através da arte, através da devoção ali, do amor e do hino, que é o hino que ele estava buscando, né? De novo, é o um encontro, lembre-se, de dois cantores que de fato passam a viver juntos aqui. A formação da banda tem essa história por trás também, né? As the day grows dim, I hear you sing a golden hymn. The Song I've Been Trying to Sing. Essa que é a parte encantadora aqui da história, né? A música que ela canta é a música que ele estava tentando cantar. Olha a conexão que se dá, mais forte ainda, né? Na arte e no amor, né? Então, eu vou ao teu encontro, eu cavo um túnel, eu encontro você, eu passo tempo com você, você me cura através da música, a música que eu estava tentando cantar. Então, uma conexão. E aí, volta lá pro Tudo Branco. Aqui é justamente esse o ponto. Tudo branco não, eu quero cores. Purify the colors, purify my mind. Ele não está purificando a cabeça, transformando o chumbo em ouro. Aqui ele está dizendo isso, né? Purifica as cores, purifica a minha cabeça, purifica a minha mente. Ele repete isso. And spread the ashes of the colors over this heart of mine. E espalha as cinzas das cores sobre o meu coração. Então, pega as cores, purifica elas, pode ser queimando elas, Arcade Fire, queimando elas até elas virarem cinzas de cores, cinzas de sentimentos, cinzas de que quer que as cores, ao contrário da branquidão da neve, possam significar para você, e esparrame elas sobre o meu coração, né? Esse coração meu que está pedindo por emoções, sensações, vida, ao invés da branquidão da neve. Então, esse é Tunnels, o Neighborhood 1. Vamos terminar de ouvir aqui rapidinho. E é isso por hoje, pessoal. Então agradeço você que assistiu até aqui. Olha, vou dar mais algumas dicas, hein? No site esfarelado.com.br você encontra todos os episódios dos Farelas Musicais. Dá para deixar comentário lá também, mas lá também tem contos e artigos escritos por mim. Então dá uma olhada lá no, na seção Literatura e HQ ou na seção Esporte. Tem bastante conteúdo lá no esfarelado.com. E também queria deixar aqui o convite para você seguir a nossa playlist no Spotify, Farelas Musicais Playlist. Lá você encontra todas as músicas que já passaram por esse podcast em mais de 3 anos, já são mais de 250 músicas. Vai lá, toca essa playlist, presta atenção na letra, e depois vem aqui conferir o episódio a respeito dela. É isso, e peço de novo para você clicar no like, se inscrever no canal para saber quando vem vídeo novo, mas vem vídeo novo toda quinta. Então na quinta que vem já tem mais um, a gente vai falar de Haiti, do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, então vale conferir. Já aproveita e ouve o Haiti também aqui do Arcade Fire e eu te vejo na semana que vem. Um abraço e até lá.
Farelos,
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 musicais.